E o que acontece? Agora o inquérito foi enviado ao Ministério Público. Olha aqui que coisa interessante. Três funcionários da Petrobras disseram ao depor que pediam de 800 a 1.000 pesquisas de antecedentes criminais por semana. Em troca, a estatal dava material de escritório e cesta de Natal e brindes a policiais. As pessoas que tiveram sua vida vasculhada eram candidatas a emprego na estatal ou eram terceirizadas. Essa é uma prática do atual governo. Isso faz parte da cartilha. É um item indispensável no roteiro de realizações do atual governo. Enfim, senhor presidente, a banalização deste crime pode não incomodar pessoas menos avisadas, mas as pessoas esclarecidas desse país, especialmente aqueles que participaram ativamente do processo de redemocratização do Brasil, não podem aceitar passivamente esta violência. E a indagação que se faz, e os partidos políticos, as entidades. Senhor presidente, a presença do ministro da Fazenda, diante desses fatos, anunciando as providências que anunciou, é patética. É uma aparição esdrúxula, estapafúrdia. Não são providências que se compatibilizem com a gravidade do momento que vivemos, com a violação de sigilo e com a prática da corrupção no governo. Porque eu vou conceder uma parte à senadora Marisa Serrano, mas eu quero também abordar o que se anunciou como providência relativamente ao propinoduto instalado no quarto andar do Palácio do Planalto. Eu concedo a Vossa Excelência, senadora Marisa Serrano, a parte com prazer.
Obrigado, senador Álvaro Dias. Quando a gente fala em sigilo fiscal, sigilo bancário, as pessoas, às vezes, não têm a exata dimensão do fato. Mais grave do que saber do seu salário, saber no que você gasta, aonde entrou o dinheiro, como é que você recebeu e como é que você gastou. Cidadão nenhum desse país quer ser bisbilhotar a sua vida. Para saber, a gente fala às vezes sigilo bancário, sigilo fiscal, senador Alva, e as pessoas às vezes não percebem a gravidade. Mas se você falar para uma pessoa, você aceita que as pessoas fiquem bisbilhotando a sua vida, saber quanto é que você ganha, aonde você gastou o dinheiro, por que você gastou o dinheiro? Você tem que ter a sua liberdade, é a liberdade de cada um. A liberdade de cada um de poder gerir a sua própria vida. Esse que é o problema maior. E a gravidade é tão grande que Vossa Excelência disse mesmo ver uma sua vida vasculhada. E essa ver a vida da gente vasculhada, ninguém aceita isso. Agora, o que me causa espanto, senador Álvaro Dias, é ver essa apatia do povo brasileiro nesse momento. Situações graves ocorrendo, situações não só nessa área, mas em outras áreas também. O ministro José Dirceu dizendo aí que a imprensa é livre demais, que precisamos calar a boca aí de quem fala muito. Quer dizer, as coisas acontecendo nesse país, mostrando o rumo que as coisas estão tomando, e a gente não vê uma revolta popular, não vê a população realmente indignada com esses fatos todos. Parece até que é só coisa da oposição. Parece até que é só nós que vemos isso, que a quebra do Estado de Direito, que justamente é fazer com que o país se apequene frente a todos esses fatos, que aquelas que são as nossas maiores virtudes, as virtudes de um povo que se quer sério, que se quer confiável, vai tudo por água abaixo e o povo brasileiro aceita isso? Quer dizer, é a hora de reagir, senador Alvo. É a hora do povo brasileiro reagir e ver que não é possível que a gente possa conviver com questões tão sérias como essa. E acho que o povo ainda não se aquilatou. Eu sei porque, às vezes, um funcionário, vamos pensar, pegar um funcionário desta casa, aqui do Senado. Não quer que o holerite dele esteja na mão de todo mundo aí. Não quer que todo mundo saiba no que ele ganha e no que ele gasta. Isso é quebra do sigilo. Isso é colocar a vida da pessoa na rua. E é isso, por isso que nós estamos brigando. Para que as liberdades democráticas sejam mantidas nesse país. Para que o Estado de Direito aconteça nesse país. É por essa a nossa luta. E não porque nós somos da oposição. Nós queremos que homens e mulheres da oposição e da situação, gente que confia no país, gente que percebe o que está acontecendo, não permita que a corrupção desenfreada, que o aparelhamento desenfreado, que o mal feito desenfreado tome conta de um país como o nosso. Eu parabenizo Vossa Excelência pela fala e vamos continuar lutando por aquilo que acreditamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Marisa Serrano. Na verdade,
senador Álvaro Dias, a presidência gostaria apenas, interrompendo Vossa Excelência, de registrar a presença de estudantes e professores do curso de Direito do Centro Universitário de Anhanguera, no estado de São Paulo, que participa, inclusive, desta reunião, onde se discute com muita exaustão e com muita propriedade o Estado de Direito do Brasil.
Muito obrigado, senadora. É emblemática a presença de estudantes de Direito num momento em que o Brasil é sacudido em razão da violência que se pratica como rotina, a violência banalizada à Constituição do país. E, repito, com ameaças visíveis ao Estado de Direito. E, na verdade, quando denunciamos, quando criticamos, somos acusados. Porque há aí uma inversão de valores. Há uma tentativa de se condenar quem denuncia para absolver quem é denunciado. Traduzindo isso em linguagem bem popular, quem acusa o criminoso deve ir para a cadeia, o criminoso não. É isso que acontece no Brasil. Veja o que diz a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Erenice Guerra. Com todas as denúncias ricas em detalhes, em indícios, em depoimentos, com todo esse emaranhado na estrutura da administração pública, com o objetivo de abrir portas para a corrupção, com tudo isso, tendo origem na Casa Civil da Presidência da República, ela tem a ousadia de afirmar que, em favor de um candidato aético e já derrotado, em tentativa desesperada da criação de um fato novo que anime aqueles a quem o povo brasileiro tem rejeitado. Ora, senhor presidente, com que autoridade moral e política a senhora Erenice Guerra agride verborragicamente a José Serra? Ela está em condições de agredir agora? Ou ela teria que, primeiramente, dar explicações sobre esse propinoduto da Casa Civil? Antes de atacar, se justifique, explique, se defenda, busque ter autoridade política e moral para o ataque. Sinceramente, se esse é o atacante do time do Lula, escolhido para alvejar a oposição, me parece que a escolha não foi muito adequada, especialmente nesse momento. É como se nada estivesse acontecendo no governo. Mas vai para as páginas de jornais e se lê. Escritório assinou 2 contratos sem licitação. Onde Israel Guerra, filho da chefe da Casa Civil, despachava, se assinou 2 contratos sem licitação com a União. É isso que a senhora Erenice Guerra tem que explicar. É dessa denúncia que ela tem que se defender. E não é agredindo o candidato de oposição que ela terá a sentença de absolvição. Aí vai adiante, ela diz que é factoide. A dona Dilma diz que é factoide. A candidata à presidência da República disse que esse caso Erenice é outro factoide. Factoide com contratos assinados sem licitação. Aí vai adiante e encontra outra notícia. A auditoria liga irmão de Erenice a desvios. Foram 5 milhões e 800 mil reais desviados. A própria Controladoria Geral da União auditou e verificou. Este irmão. Mas vamos adiante.
Pela ordem, senador, se pudesse me dar uma parte.
Eu considerei. Só deixa eu só. Aí outra notícia. Empresas de Erenice só existem no papel. Aí nós encontramos no jornal Correio Brasiliense uma pirâmide de quem é quem. Ou seja, são os amigos, os parentes, os amigos, os laranjas, os servidores públicos, todos vinculados à senhora Erenice Guerra, num esquema supostamente de corrupção. Vamos ser justos e corretos, ainda não houve investigação finalizada. Vamos usar a expressão suposto esquema de corrupção. E aqui há um descritivo sobre o que ocorreu. Eu gostaria apenas de dizer, aqui há um dos citados, é o senhor Marco Antônio Oliveira. Ele foi responsável pelos principais contratos celebrados na Infraero durante certo tempo. Contratos que foram denunciados como irregulares. Quando houve a mudança na área, se pretendeu nomear o senhor Marco Antônio Oliveira. O ministro Nelson Jobim não acolheu a sugestão e ele não foi nomeado. Mas ele foi para a vice-presidência dos Correios. E era vice-presidente dos Correios exatamente quando esse contrato, agora denunciado, foi assinado. A mãe do Marco Antônio, inclusive, consta, provavelmente o seu nome foi utilizado, como sócia desta empresa, da empresa do filho de Erenice. No interior de Minas, evidentemente, o seu nome foi utilizado. A expressão é pejorativa, mas foi utilizado como é corriqueiro utilizar-se dessa expressão. Seu nome foi utilizado como laranja para compor, evidentemente, esta empresa.